Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Eita! Vamos lá fazer uma limpeza aqui na mesa de coisas importantes, porque Evaldo Costa me trouxe um livro de Dr. Reinaldo de Oliveira, Do Bisturi ao Palco. Você sabe que ele, além de ser um ator importante, um orador da melhor qualidade, quem precisou dos serviços de Dr. Reinaldo como médico admirou, porque ele foi cirurgião a vida inteira, e eu, conversando com anestesistas, com amigos que entendem disso, disse que ele tinha uma qualidade rara nos médicos, que era operar com as duas mãos. Ele era ambidestro, no caso de mão, a gente fala de sempre de pé, o pessoal do futebol. Então, Dr. Reinaldo Oliveira.
Se ele parar no teatro, né?
Sim.
Esse livro que eu lhe trouxe foi publicado pela CEP, a coleção Perfis Pernambucanos, e é uma obra muito importante, porque Reinaldo é um personagem da cultura da sociedade pernambucana, um muito querido, um muito respeitado, e que merece todos os aplausos e que se conheça bem essa biografia rica, com detalhes como esse que você está contando aí.
Eu só lhe pergunto o seguinte, esse livro existe há algum tempo?
Existe, esse livro está à venda no site da CEP, cep.com.br, e na própria loja da CEP, que eu não sei agora essa mudança do... Mas estava aberta até pouco tempo uma loja da CEP.
No próprio prédio aqui
no próprio prédio, na rua Coelho Leite, 530, em Santa Amaro. Mas
perto do SESC, né?
Exatamente. Agora, como tem essas questões das restrições recentes, novas restrições, eu não sei se não está funcionando. Mas, de qualquer forma, se compra pela internet no www.cep.com.br.
E nosso Lenivaldo traz aqui o clássico, o jornal clássico. Cacareco, imortal, Cacareco foi o nome da seleção pernambucana, não é isso?
Isso foi um tabloide que nós fizemos, mas faz um ano. Faz um ano que a Cacareco completou 60 anos, porque a Cacareco, você deve estar lembrado, ou conhece, ela representou o Brasil num campeonato sul-americano extra em Guayaquil, no Equador. Isso em 1959. Do fim do ano para o início de 60. E foi então nós resolvemos rememorar essa história e contar, que muito pernambucano não conhece, muita gente, a nova geração, claro, não tem a obrigação de conhecer, e as pessoas da época relembraram esse autor. Então nós procuramos contar toda a epopeia da seleção Cacareco, que emendou com o Campeonato Brasileiro de 1960, onde, no qual a seleção pernambucana conseguiu uma épica vitória de 4-2 sobre o selecionado paulista, com Pelé, com Gilmar, com Zito, Pepe, todo aquele pessoal que tinha sido campeão do mundo em 1958. Então, toda essa história está contada. Eu cheguei a distribuir, distribuição gratuita, é claro, distribuí uma porção de jornal sangue todo, mas veio a pandemia e atrapalhou. Mas mesmo assim continuei distribuindo, não nos estádios como eu pretendia, mas em restaurantes onde frequentava gente de futebol, essa coisa toda, e graças a Deus fez sucesso.
Você tem um site de futebol onde você bota muita notícia esportiva, né?
Eu tenho um blog de Lenivaldo Aragão.com.br.
De Lenivaldo Aragão.
De Lenivaldo Aragão.
Tem que ter o D, né?
De
Lenivaldo Aragão.com.br.
É porque eu não falo, eu vou falar com o Geraldo, vou falar com o Evaldo, eu falo com o Evaldo, com o Geraldo, então é o blog de Lenivaldo. E tem o Facebook também, Lenivaldo Moraes Aragão, essa coisa toda, que eu conto essas histórias. Veja só, o Geraldo, eu conto muita história, me chamam de historiador, não sou historiador, sou contador de história. E principalmente eu brimo pelo lado engraçado, pelo lado curioso, que os caras terminam soltando uma gargalhada, como a história de Caicedo da Pitu, porque essas histórias aconteceram. Às vezes a pessoa aumenta, muitas eu presenciei, outras as pessoas não presenciei, mas as pessoas me contavam, olha, aconteceu isso assim, eu estava com fulano, principalmente jogador. E eu faço questão de preservar, porque daqui a pouco as pessoas vão, sim, morrendo e não reconta esse negócio todo, e a história fica, como a história do Caiçara. Caiçara, o Náutico estava hospedado no grande hotel, para uma decisão com o esporte. Não há tempo que o grande hotel era. Hoje é um órgão da justiça, né, uhum, do tribunal. E tinha Mozão, um cearense, que fez época, até pouco tempo, era considerado o maior jogador do Ceará, jogador da época do Ceará. E Mozart fez sucesso na seleção cearense, foi contratado pelo Náutico, depois foi jogar no Fluminense, né? Uhum. E ele gostava muito de entrevista, era jogador, e combinaram com o Caiçara para fazer uma entrevista com ele, passar um trote, né? E Caiçara combinou com a telefonista do hotel para ligar para ele, sabe, todo. Aí botou aquela história de microfone, botou um lenço no microfone, sabe, todo, para disfarçar, uhum, a voz, sabe, todo. Porque botaram Caiçara, porque Caiçara gostava de um furdunço mesmo, sabe, todo, para fazer, que era uma entrevista com ele. Aí falou, sacou todo, ele disse, olha, daqui a pouco eu vou contar para a gente entrar na entrevista. E na época tinha uma propaganda da Pitu no futebol. Pitu, quatro letras que valem por um alfabeto em matéria de aguardente de cana. Uhum. E ao mesmo tempo fazia sucesso a canção Adeus, 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 cinco letras que choram, sei lá tudo. Uhum. E a turma de barraca de cana, sei lá tudo. Bota aí as quatro letras que choram, sei lá tudo, que é a Pitu, sei lá tudo. Então, Caiçara começou a dizer, atenção, vou lá, mudando a voz, né, tudo, vou começar a contar. Um, dois, três, Pitu. Aí, cadê a sair a propaganda? Quatro letras que invocam por alfabeto. Daqui a pouco, Pitu. E o pessoal já sorrindo, cantando, apelou, Pitu, quatro letras que choram, jogou tudo. E acabou essa entrevista.
Escutem, vê que coincidência. Há pouco passou por aqui, Evaldo, o Guto me trazendo um livro meu para eu autografar. E aqui o bilhetezinho. Alguém escreveu isso aqui à tarde. Boa tarde, Geraldo. Vamos presentear a esposa Luci Barbosa e a filha Cristiane de Barbosa Filho. O comentarista que veio do Norte para agradar o Brasil inteiro, vamos presentear com o seu livro. Cris nos falou que você era amigo do pai dela. Se possível, gostaríamos que você fizesse uma dedicatória para elas. Desde já, agradecemos, não sei quem é a pessoa que está pedindo, mas uma letra bonita aqui, lembrando o nosso estimado Barbosa Filho, que foi amigo de todos nós. Você chegou a conviver com Barbosa?
Cheguei, mas era fã, ouvia. Eu ouvia.
No campo.
Mas eu não cheguei a conhecê-lo. E eu tinha uma grande admiração pelo potencial do comunicador, a coragem de polêmica, né? Era um narrador, que nem um comentarista, que não se ficava indeferente.
Corria risco, não corria risco. No muro, né?
Ele sabia que precisava cativar a audiência com posições muito claras, muito fortes. Então, foi um ídolo, um homem muito importante do rádio. Pernambucano foi para o Ceará, para São Paulo, né?
São Paulo fez parte da história da Rádio Bandeirantes.
Exatamente. Um grande nome do rádio brasileiro que nós aqui tivemos a oportunidade de conviver.
No meu caso, quando eu cheguei no rádio, eu não conhecia Barbosa. Eu via Barbosa pela Rádio Olinda, que ele tinha um comentário feito de São Paulo para cá, na Rede Verde e Amarela Bandeirantes.
Certo.
Depois, naquela debandada de todo mundo da Rádio Clube vindo aqui para a Rádio Jornal, trazido por Ivan Lima, aí Barbosa Filho foi chamado para vir para o Recife, e aí nós trabalhamos juntos, ele na Rádio Clube, com o Júlio José, com todo aquele pessoal, e aí Barbosa é uma figura muito, muito querida, muito amiga.
Ô Geraldo, Barbosa, eu comecei a ouvir o Barbosa aí no interior, esse negócio todo. Os caras paravam o carro no meio da rua, às vezes, para ouvir Barbosa, esse negócio todo. Mas ele tinha uma concorrência muito grande, a Rádio Jornal e a Rádio Clube, né? Uhum. A Rádio Clube chegou um tempo, foi especializado em esporte, tinha uns programas quilométricos, etc, etc. E a Barbosa entrava meio-dia, o programa de esportes, de revistas, coisa. O programa que não é o maior, não é o melhor, mas é o mais ouvido, seu Gotúlio.
Então, veja bem. Então, cadê Spencer? Tá aí, Spencer?
Tudo bem.
Eu ia falar exatamente disso, porque esse, vocês faziam um programa, você e Gomes Neto, aqui na Rádio Jornal. Eu acho que o telefone de Spencer, o som tá ruim, que tá danado, né? Mas vamos ver se
tá
a gente...
agora?
Vamos tá ver bom. Se a gente se ajusta. E vocês faziam aquele programa de uma da tarde, era quase de uma às duas, e que Gomes Neto abriu o programa dizendo não é o maior, não é o melhor, mas é o programa mais ouvido do Nordeste. Vocês chuparam aquilo de Barbosa, foi?
Não. Modéstia à parte, fui eu que criei esse slogan.
Foi?
Fui eu que criei esse slogan. Não é o maior, não é o melhor, mas o mais ouvido do Nordeste. Porque a gente tinha uma briga com o Ibope na época, né?
Sei.
E o Ibope dava traço.
Uhum.
Entendeu? Na hora dava traço.
Sei.
E era um programa que tinha uma audiência extraordinária. E a gente criou aquele tipo de discussão, muita coisa combinada, eu e Gomes Neto. Ele tinha uma posição antagônica à minha, sempre combinado. E a gente, então, levava o programa até o final. Muita gente dava risada. Gomes Neto tinha uma espiritualidade muito elevada. Ele, inclusive, tirava brincadeira com todo mundo, soltava piada, queria montar em cima de mim, eu respondia à altura. Quer dizer, foi um programa que a gente fez. Agora, quem criou exatamente esse tipo de programação foi Barbosa.
Sim.
A gente já pegou o programa feito. Como havia dificuldade de redatores naquela época e Barbosa queria inovar, então ele e Fernando Ramos começaram esse tipo de programa.
Sim.
E nós continuamos, só que nós modificamos um pouco. Ele não tinha script, não tinha nada. Ele não falou assim, não, tu vai jogar. Vai jogar contra a Ponte Preta, tem possibilidade de vencer ou não, a Ponte Preta está em crise, essa coisa toda. E Fernando Ramos entrava na discussão. Eu e Gomes Neto, a gente criou muita coisa diferente, né? Uhum. Gomes Neto era muito inteligente, e uma certa feita, só para ilustrar, um certo dirigente do Criminal de Caparibe, jogando pelada, fraturou a perna. É o pé. Teve um problema no pé. Estava com o pé quebrado. Aí eu disse, o Lando de Tal não pôde comparecer porque está com o pé quebrado. Aí Gomes Neto disse, não é novidade não, porque eu sempre vi ele com o pé quebrado.
Mas você veja, Spencer, isso é conversa mais para a gente fazer uma mesa de bar, porque o tempo não deixa a gente falar o tempo todo. Mas uma homenagem que a gente tem que prestar a Gomes Neto. Você foi o amigo dele, muito ligado a ele o tempo todo. Agora, e ele também foi seu diretor e meu diretor. Eu não sei se você teve, mas eu tive 500 diretores, porque eu passei por quase todas as rádios, mas o melhor diretor destacado, disparado, que eu tive, foi Gomes Neto.
Um gênio, mas né, rapaz? Ele sabia tratar, respeitava. Aliás, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu conheci Geraldo Freire ainda garoto. Eu estava na Rádio Olinda e ele estava colaborando com o programa de...
Hermes de Mello.
Agora eu me lembro que você tinha um gravador enorme que você levava na cabeça.
Sim.
Como é que é o negócio do gravador aí? Na época, tinha um gravador Rever, né?
Sim.
E você levava para fazer entrevista com o presidente de sindicato.
Uhum.
Foi quando eu conheci você. Depois, então, na Rádio Jornal do Comércio, nós fizemos boa amizade. E você trabalhava também na TV, enfim, sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito versátil, gostava de futebol. Inicialmente você não tinha enveredado pelo futebol, depois enveredou pelo futebol, é um grande comunicador, maior comunicador do Norte e Nordeste do Brasil, decantado em prosa e verso. Para mim, é uma satisfação enorme participar do seu programa.
Tá certo, Spencer. Um abraço para tu. Agora, eu tinha separado aqui para a gente começar a nossa conversa. Um jogador importante de cada time. E ia pedir para vocês, dos nossos times grandes, para a gente esquentar a memória do torcedor. Eu queria, por gentileza, pedir a Evaldo Costa. Como é que eu posso esquecer do seu nome? Você aqui na minha frente. Pedir a Evaldo Costa que falasse de Terto. Terto, jogador do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz ainda reconhece Terto como um jogador extraordinário que fez história aqui?
Acho que só as pessoas que são mais antigas, que têm mais experiência, que lembram. Até porque Teto jogou no Santa Cruz somente até 67, acredito. No máximo, 68.
Eu chegou a ser campeão pelo Santa Cruz?
Não, né? Não. Foi naqueles 10 anos que o Santa Cruz ficou sem título. Quando eu cheguei no Recife em 66, criança. Primeira vez que eu vi o Santa Cruz jogar foi... Teto era o Flecha Negra. Sim. Batizado por Aramis. Ele pegava a bola, ele jogava no meio campo, mas ele pegava a bola e saia driblando todo mundo em direção ao gol, não sei o quê. Era um jogador que chamou logo a atenção pela força física, pela velocidade, pela dedicação. Era um trabalhador, é o que Nelson Rodrigues chamava de Denilson do Fluminense, um escravo mouro, uhum. Um mouro abissínio. Ele tinha aquela coisa de uma... Eu vi menino Teto jogar, mas depois Teto apareceu e Teto foi 10 anos seguidos titular na ponta direita do São Paulo Futebol Clube. Um ataque que era Teto, Toninho, Guerreiro e Paraná. Depois tiveram outros, mas esse ataque do São Paulo marcou época. Foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, ganhou todos os títulos. E eu me lembro que a partir dos anos 70... No meio dos anos 70, tinha embates épicos de Teto contra Vladimir, lateral do Corinthians. Dois homens negros, fortes, e que tinham um futebol muito, como diz hoje, atlético. Hoje se diz.
E Teto está vivo aí, né? Faz parte da história do São Paulo, de um jeito que o São Paulo adotou como
funcionário. Eu queria contar essa história. Ô, Lenivaldo, eu só queria contar essa história, Lenivaldo, importante essa história.
Certo.
Porque Teto só jogou em times corais. Porque quando ele foi de Santa Cruz, foi para São Paulo. Quando ele saiu de São Paulo, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. Quando ele saiu para o Botafogo de Ribeirão Preto, foi para o Ferroviário de Fortaleza e lá se aposentou em 78. Ele se aposentou em 78. Eu comecei a trabalhar na sucursal do Estadão aqui em 82. E eu estava, morava no Pino ali, e fui ver uma pelada do Expressinho ali. E quando eu vi, Teto estava batendo pelada ali no meio da galera. Eu olhei para ele... uma barraca de cachaça logo do lado ali, ele meio, assim, no final da manhã já, ele meio tonto, uma pereba meio inflamada na canela. Eu disse, meu Deus, fui lá confirmar se era Teto mesmo. E era. E eu me apresentei, eu disse, Teto, e aí, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou morando aqui, moro no Porto, como é aquele, perto do Arruda ali, Porto do Madeira, não é?
Ponto de Parada.
Ponto de Parada.
Ponto de Parada, que é cá e Ponto da Madeira do outro lado, que é perto
ele do Arruda. Ele morava em Ponto de Parada, eu moro em Ponto de Parada. E aí... eu moro na casa da minha mãe, não sei o que lá. Eu disse, e aí, Teto, muito dinheiro? Ele disse, rapaz, olha, eu parei de jogar em 78. Estamos em 82. De lá pra cá, só fez sair, não entrou um tostão. Tudo que eu ganhei. Então a gente vai se endividando, vendendo a parte do patrimônio, pagando as dívidas. E eu disse, eu posso escrever isso para o Estadão? E eu escrevi uma matéria de 60% de uma página no Estadão, contando essa história de Teto. Na segunda-feira de manhã, quando a gente chegou na sucursal, era 9 da manhã, já tinha recado de um diretor do São Paulo Futebol Clube querendo saber como achava Teto. E eu fui no carro do fotógrafo
José Nildo
Tenório,
me lembro da história.
Procurar lá onde morava Teto, que não era difícil ali, naquele lugar ali, achamos ele, demos um recado, demos um telefone, ele ligou. Acho que no dia seguinte ele já viajou para São Paulo e ficou por lá, foi empregado do São Paulo, protegido. Mas é lógico que um clube com a cultura do São Paulo, um jogador que teve a importância histórica de Teto, que foi titular com aquela camisa 7 nas costas, 10 anos sem um jogo que não fosse por contusão, e ele não se machucava, porque ele era um trator, uma força descomunal. Então eu tenho muita satisfação de ter participado dessa história, vivido essa história e contribuído. Claro que o São Paulo ia achar Teto um momento ou outro. Mas naquele momento fui eu, o mensageiro.
O condutor,
e eu sou muito feliz por isso.
Muito, muito interessante.
O Evaldo, segundo o almanac do São Paulo, pelas longevidades até, vários jogadores de procedência de Pernambuco jogaram no São Paulo. Agora, quem mais jogou disparadamente foi Teto. Até o tempo que ele jogou, né? Ele
jogou Miruca, na ponta direita.
Ele é festejado como o pernambucano que mais vezes jogou no São Paulo.
Então eu separei aqui para falar de Rinaldo, do Náutico, e queria pedir, por gentileza, que Walter Spencer falasse desse ídolo do Náutico, que depois foi para o Palmeiras, e que está vivo nos ouvindo em Carpina.
Pois é, rapaz. Reinaldo, ele começou em Carpina, mas se destacou, foi revelado em Campina Grande. Foi lá que o criminal de Caparibe, num amistoso realizado lá em Campina Grande, viu ele atuar, ele acabou com a defesa do Naldo e foi contratado. Ele era meio assim, me desculpa estar me ouvindo aí, era meio desligado do futebol, mas tinha um futebol extraordinário, chegou à seleção brasileira. Eu acho que Reinaldo marcou a época no futebol pernambucano. Eu gostaria de dizer também, com relação a Terto, que Terto carregava o Santa Cruz na época, que não tinha dinheiro para pagar os seus jogadores. Eu me lembro que toda sexta-feira era um Deus nos acuda de jogadores na frente do banco, que João Cachero de Vasconcelos Neto era o gerente, ainda está vivo aí para confirmar isso, e João Cachero fazendo, rodando a sacolinha, telefonando para todo mundo para conseguir um dinheiro para dar pelo menos uma parte dos salários aos jogadores. E Terto era a pessoa que acomodava a situação, que serenava os ânimos, jogava futebol e também era um torcedor declarado do Santa Cruz Futebol Clube. Um grande jogador, um dos maiores jogadores que eu tive a oportunidade de narrar os seus jogos aqui pelo Santa Cruz e depois pelo São Paulo. Parabéns para Evaldo Costa por essa atitude que ele teve, porque se não fosse Evaldo Costa, ele tinha morrido a míngua, meu caro. Sim. Geraldo Freire.
Então deixa eu pedir por gentileza aqui para Lenivaldo Aragão falar de um ídolo do esporte do passado que nos escuta neste momento no Jardim Atlântico, Adelmo.
É, Adelmo.
Adelmo, o Pelé branco, né?
O Pelé branco, ele veio. Adelmo veio lá do Cordeiro, do Cacique, aquele time lá.
Time de Rui, né?
É. Ele era um jogador, tanto de gabarito técnico, como era um jogador impetuoso, esse negócio todo. Ele driblava com uma facilidade. Então, ele, quando esperava, estava Adelmo lá na área, esse negócio todo, a bola chegava, ele estava uma carimbada, esse negócio todo, que fez muitos gols, esse negócio todo, e foi um grande jogador, tanto com a camisa do principalmente com a camisa do esporte, né, que ele brilhou mais. E eu me lembro.
Ele chegou a ser campeão pelo Santa Cruz.
Também. Eu me lembro de jogos todo contra o Santos, na antiga Taça Brasil, né? Hoje Copa do Brasil, sei lá todo. Ele deu um show de bola, sei lá todo. Depois, aqui no Recife. Depois, no jogo lá do retorno, sei lá todo. Tem uma história: o Santos meteu 4-0 no esporte. Aí tem uma história, sabe, que no jogo daqui foi 1-1, aí Tomires começava a gozar com os caras.
Tomires era o zagueiro
do esporte, era Lagoante, jogador do Flamengo. Aí no jogo, quando foi no jogo na volta, o Santos veio pra cima pra valer esse negócio todo. Aí Nezinho, que era lateral esquerdo, aí Tomires, Nezinho, me ajuda, Nezinho. Aí Tomires, tu te via, tu fosse escolher os homens lá, agora tu resolve, né, cantando? Isso é a história contada pelos boleiros, agora tudo.
O que Adel me disse sobre esse jogo foi o seguinte, que aqui realmente foi um negócio extraordinário, mas que foi uma levaram de forma muito desorganizada.
Viajar no avião da FAB, aquele que você todos de lado.
Quase não dormiu de noite.
É, exatamente.
Para pegar o Santos no dia seguinte. Aí foi uma tragédia.
Pois é, quando são sequências.
Lenivaldo quer dar um recado para Rinaldo, que nos escuta em Carpina. Qual é o recado, Lenivaldo?
O Rinaldo, primeiro, eu quero um grande abraço. Eu fui amigo dele, sou amigo dele, claro. Eu fui amigo também do irmão dele, que jogou o Romero. Já não está mais. Veja só, o Rinaldo, ele chegou, quando ele veio do 13 de Campina Grande para jogar do Náutico, ele era meio esquerda, meio armador na época. E tinha chegado Ivan, que era ponta esquerda, tinha saído do Juvenil do Palmeiras, sabe, com a de Ivan de base.
Ivan Brondi,
ele chegou aqui como Ivanzinho. E o técnico era Alfredo Gonzalez. Quis fazer uma mudança, transformar Ivan de ponta para meia. E Rinaldo levar para a ponta esquerda. E Rinaldo relutou, não queria, não aceitava, a posição dele era aquela negócio todo. E Alfredo Gonzalez insistia: Rinaldo, não tem ponta esquerda como no Brasil, esse negócio todo. na hora que tu for jogar de ponta esquerda, tu vai chegar facilmente à seleção. Ele chegou facilmente à seleção. Tanto que ele saiu do Náutico com menos de um mês pro Palmeiras, já estava na seleção brasileira, né? Estreou numa competição contra a Inglaterra, fez dois gols, negócio todo e tal, e se consagrou. Mas ele relutou, e como Ivan também não queria mudar de posição, né? Mas terminaram aceitando. E essa história do Ivan está aí para contar, e Reinaldo também está contando.
Eu só queria perguntar e fazer uma eleição aqui com vocês. Para mim, o grande ataque do Náutico foi Nado, Bita, China e Reinaldo. Eu acho que pegou depois o Nado, Bita, Ninilala, porque sonoramente fica melhor. Mas o ponta de esquerda, Reinaldo, foi uma coisa extraordinária. Praticamente chegou na seleção brasileira saindo daqui, né?
O que era muito raro, né? Aqui.
É.
Lenivaldo. É, aqui teve, quer dizer, jogador pernambucano para ir para a seleção direto, só teve o primeiro, que foi Nado, mas você, quando ia para a seleção, já não voltava para o clube, né? Já não voltava. Então, Nado desse mesmo ataque. Então, acho que esse ataque que Nado, Bita e Ninilala, se diz que o time do Hexa, o ataque do Hexa era Nado, Bita e Ninilala. E deve ter sido 2 anos, uhum, no máximo. Porque depois ainda veio o Miruca, que foi penta.
Uhum.
Então, era mudar. Mas é por causa da sonoridade. Você tem razão. A sonoridade. O ataque das quatro letras.
O ataque das quatro letras, é.
Aí, uhum, fica. E é outra coisa que é muito comum. Você vê, a seleção brasileira de 58, campeão do mundo de 58, todo mundo disse. Foi Gilmar, Djalma Santos e vai em frente. Só que essa escalação só funcionou em um único jogo, que foi o último. Em todas as partidas anteriores, o lateral direito titular era Dessolle. Claro que Gilmar, Djalma Santos, Belinho, Orlando e Nilton Santos soa muito melhor e é muito mais fácil de decorar que um meio-campo começado por uma escalação começada por Dessolle.
Quer falar disso, Spencer?
Vamos fazer um complemento em relação àquele jogo do Sport Clube Esporte. Não tinha dinheiro na época para pagar a passagem daqui de avião, e quem pagava a passagem eram os clubes, e Rubem Moreira arranjou um avião da FAB. Os jogadores foram sentados naqueles aviões de transporte militar e chegaram, inclusive, com algumas hematomas na coxa, porque um junto do outro. Foi 7-2, se não me engano, o resultado. Eu transmiti esse jogo. Depois do jogo, Disseu, que era o goleiro, me contou um fato interessante. Já estava 7 e Coutinho e Pelé saíram tabelando no meio de campo. Pelé, vis-a-vis com o goleiro Disseu, quando viu a cara de pavor do próprio Disseu, ele disse: calma, garoto, que eu vou chutar por fora. Ele chutou por fora e, em homenagem a Disseu, ele não fez o 8º gol. Foi profundamente lamentável o que aconteceu naquela jornada, ao contrário do Clube Náutico Caparibe, que venceu lá dentro do Pacaembu também, em jogo memorável, com 4 gols de Bita, a equipe do Santos por 5-3. Mas o Santos era imbatível. Perdia quando queria perder e vencia quase todos os jogos. Era fantástico na época, na década de 60, está agora para repetir o feito de ser campeão continental e disputar também o campeonato mundial. Foi campeão mundial também o Santos Futebol Clube. Agora, com relação ao assunto que se está discutindo no momento, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu assino embaixo com o relator.
Ok. Pronto, você está com um recado aí de quem?
Não, Carlos Peruca, lá, o Carpinense, dizendo: olha, Reinaldo só não foi convocado porque a CBD, sabendo que o Palmeiras ia contratá-lo, retardou a contratação para que ele tivesse convocado já como jogador do Palmeiras. Existiam essas coisas mesmo, né? Uhum. Jogador do Nordeste, Nado foi convocado pela seleção, para o grupo gigantesco da seleção 66, mas já não voltou para o Náutico.
E né? Nado, ele já estava sendo vendido ao Vasco na época.
Então foi vendido. O jogador que foi e voltou e continuou jogando no clube, o primeiro foi Givanildo foi convocado, jogou pela seleção e jogou pelo Santa Cruz, e esse privilégio e essa é uma história interessante, que engraçado que Givanildo também era ponta esquerda. Eu me lembro da estreia de Givanildo num jogo de 1º de maio, Santa Cruz e Bahia,
na Ilha do Retiro,
5-2. Givanildo fez um gol, um dos poucos da carreira dele. E depois, com o sucesso de Rivelino como falso ponto esquerda na seleção, Givanildo foi seduzido por Duque a ser mermeia e acabou virando volante, né? Outra coisa interessante é essa história do treinador mudar a posição de jogador, que é muito interessante. Tem jogador que quer jogar numa posição porque acha bonito, mas que tem atributos e categoria, ou vamos dizer, que se adapta melhor em outra posição, né? Esse cara é o caso de Ivanildo, que saiu de ponta esquerda para terminar como volante.
Quem mudou foi Duque, né?
Foi Duque, exatamente. É. Duque viu que o 4-2-4 tinha morrido, que era preciso. E Givanildo tinha aquele pulmão que se pedia para o volante daquele tempo, que era um volante só. Hoje tem time que joga com três volantes. Naquele tempo era um só, que ficava fazendo todo o primeiro combate no lado do campo todo. Então o cara tinha que ter muito pulmão.
E segundo, ainda armava jogo também.
E segundo, né? Era ele que começava todas as jogadas, né? Era o volante que recebia, tocava, recebia. E toda vez que alguém tivesse apertado, sem saber o que fazer com a bola, com marcação, podia olhar que o Givanildo, o volante, o bom volante, estava chegando para desafogar. Então é muito interessante essa coisa de ter visto. Eu estou vendo agora que o treinador do Palmeiras,
o português,
mudou a posição de jogador, mas daqui a pouco eu lembro. Mudou a posição de um jogador que está fazendo sucesso aí numa nova posição, daqui a pouco eu lembro. Mas eu sei que hoje acontece muito, e é importante que o treinador tenha esse olhar e o jogador esteja aberto a ser convencido que é legal ser centroavante. Eu acho que todo mundo quer ser centroavante.
Diga aí o melhor ataque que você viu do Santa Cruz, com aquele ataque que diz os quatro nomes na frente.
Era Fu Manchu, Nunes, que era terceiro reserva, acabou ficando titular, porque quando esse ataque, aquele time do Santa Cruz, que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e que vinha crescendo desde 71, que fez um grande campeonato em 73, que aquela foto, talvez, que você está com Pelé, talvez tenha sido naquele jogo de 1973, que o Santa Cruz botou 3-0 no Santos, aqui no Arruda. Então, o titular era Ramon. Era Fu Manchu, Ramon, Ovoine, o Nunes e Pio.
E tem que ter esse outro time.
O Evaldo Geraldo, falando naquele time de. Falando em Pio, aquele time do Santa Cruz de 75, terceiro colocado, precisamente, Pio disse que depois, conversando com os jogadores de União Nacional, pelas andanças do futebol, o Internacional estava subindo pelas paredes, estava tremendo esse negócio todo para não pegar o Santa Cruz. Porque o Internacional, segundo Pio, os jogadores, eu tinha certeza que o jogo ia ser aqui no Arruda, era um jogo que só chegou a todo, e eles iam perder o jogo, esse negócio todo. Porque considerava, na época, o Santa Cruz o melhor time do Campeonato Brasileiro, esse negócio todo. E houve aquela história, o Santa Cruz perdeu aqui para o Cruzeiro, né, teve aquele...
A falha de Lula Pereira.
Lula Pereira, esse negócio todo. Lula Pereira, ainda depois questionar tudo o tempo... Pensou em fazer uma falta, mas se fizesse uma falta...
Era a falta tática, que chama hoje.
A falta tática.
Você ganha um cartão amarelo...
Se fizesse uma falta, o Santa Cruz levasse o gol da falta, aí todo mundo ia cair em cima dele, não sei o quê.
Mas era um time, viu, Geraldo, que além de tudo, era um time que era formado por jogadores que tinham uma grande compreensão do jogo. Você vê que desse time saíram vários técnicos. Levi Coupe, o próprio Givanildo...
Marinho.
O próprio Lula Pereira. Então, não era um time qualquer, era um time que dominava os fundamentos técnicos, era um time bem formado, um time que já vinha jogando junto há um tempo relativamente grande. E, além de tudo, era um time formado por jogadores que tinham uma compreensão muito tática, estratégica do futebol, que contribuía com o treinador. Tanto é verdade que vários, Luciano Veloso, vários jogadores daquele grupo.
Deixa eu perguntar a Spencer, porque Luiz Cavalcante tinha um ataque do Sport na ponta da língua, que falava em gel, parece que era Naninho, não sei o quê.
Era Traçaia.
Foi esse mesmo ataque histórico do Sport? Foi, Spencer?
Traçaia, Naninho, né? Que era o centroavante.
Sim.
Soca e gel.
Traçaia, Naninho, Soca e Gel.
Traçaia, Naninho, Gringo, Soca e Gel.
Ah, sim. Eram cinco no ataque daqui dentro?
Gringo era o centroavante. E arrasou no Rio Grande do Sul. Chegou lá no Rio Grande do Sul e jogando na seleção pernambucana. A seleção pernambucana tinha perdido o primeiro jogo. Não, venceu o primeiro jogo aqui em Pernambuco. Perdeu o segundo e no terceiro, a imprensa toda do Rio Grande do Sul dizendo que Cavalcante transmitiu esse jogo. dizendo que era Fava Santana, que era 5-0 e tal. Numa noite memorável, eles venceram por 2-1, a seleção pernambucana desclassificou o Rio Grande do Sul e terminou disputando o campeonato com São Paulo. Agora, quero dizer que no Santa Cruz Futebol Clube, o time que me encantou, eu era jovem ainda, mas já estava na crônica esportiva, Lenivaldo trabalhava comigo já na Rádio Clube de Pernambuco, é aquele que tinha Lanzoninho, né? Tinha Marinho, Marini.
É, Rudimar, Faustino e Jorginho, né?
Se for do supercampeonato, foi Lanzoninho, Faustino, Rudimar, Mituca e Jorginho.
É, exatamente. Era um time que me fascinava pelo futebol exuberante que tinha, ganhando títulos, sendo supercampeão e vai por aí. Mas Santa Cruz teve sempre bons times de futebol, sempre empolgou a sua torcida. Claro que agora está vivendo essa crise, essa situação financeira que é uma pandemia. Só uma pandemia, essa questão de falta de dinheiro não é privilégio do Santa Cruz, nem do Esporte Clube do Recife, nem de Náutico, que está numa situação mais ou menos melhor, mas de todo o Brasil, onde se vê a cada instante a notícia que chega. O próprio adversário do Náutico aí, a Ponte Preta, que está para se classificar, mas, meus senhores, está para se classificar para a primeira divisão, está devendo vários meses. A equipe do Santos Futebol Clube, que vai disputar o título continental, está devendo vários meses de salário também, jogadores até ameaçando não participar da partida do dia 30, né, Taro, Geraldo?
Agora, é impossível a gente falar um debate sobre memória do futebol sem entrar um cartola expressivo como foi Rubem Moreira. Há pouco o Lenivaldo Aragão estava me contando aqui que o Moreira, antes de vir de ser presidente da federação, morou no Rio de Janeiro, foi comerciante no Rio de Janeiro, e acho que por isso ele era tão conhecido no Rio de Janeiro. Eu me lembro, eu estava uma vez no Novo Mundo e ele estava naquele hotel que ele sempre ficava, o Glória.
Glória, né? Glória.
Aí quando eu chego lá para pegar a carona dele para ir para a CBF, ele disse, não, CBD naquele tempo, né?
CBD era.
Ele disse, vamos andando, que é para você saber quem é Rubem Moreira.
É uma boa andada, viu, Dario? Até a Glória para...
Ele andando e eu junto, e todo mundo que passava por ele falava com ele. Todo mundo conhecia esse camarada. Porque se fosse hoje que a televisão fica mostrando, mas não era assim. Mas ele era conhecido realmente em todo canto. Era uma personalidade de dar gosto.
É, e já conhecia a Avelange, antes de a Avelange entrar, ser presidente da CBD, já se conheciam. E ele trabalhou muito pela eleição de João Avelange, e tal.
Avelange e Rumoreira era uma aliança política muito, muito sólida, porque ele era o vice-rei do Nordeste. Uhum. Para a reeleição de Avelange na CBD, e depois na CBF, o Moreira levava 9 votos, levava o Nordeste empacotado e para entrega. Uma eleição de 22 estados. O cara chega com 9 votos.
Eu vou contar um detalhe a vocês. Em 1966, depois de 66, do fracasso do Brasil na Inglaterra, surgiram vários candidatos à sucessão de João Avelange, né? Aí Rubem Moreira recebeu uma honraria, as medalhas, várias pessoas desportistas foram condecorados pelo CND, Conselho Nacional de Esportes, e ele me convidou. Ele disse, você quer o diário, permite que você vá comigo, tem uma matéria para fazer, você gosta todo? Bora, eu expliquei, viajei com ele. A solenidade, você gosta todo. E ele, Eloy Menezes, general Eloy Menezes, você gosta todo, que era o presidente do Conselho Nacional de Esportes, já querendo se candidatar para substituir a Avelange, porque a Avelange foi um fracasso, essa coisa toda, aquela história. Mas ele disse, general, e nós não batemos palma para ele em 58 e 62, e agora um fracasso, negócio. Aí Mendonça Falcão, candidato também, por todo o poder de São Paulo, esse negócio todo, e outros candidatos. Ele disse, olha, eu ia voltar do Rio de Janeiro e ia voltar para cá. Ele disse, você pode, eu vou fazer umas viagens aí, você pode comigo? Posso, Aguatou, que era interesse do jornal. Aí ele foi para, primeiro, São Paulo. Ele foi para São Paulo, aí reunião com Mendonça Falcão. Chegou para Mendonça Falcão, disse, olha, eu não vou, eu tenho um abaixo assinado para você, aqui, você vai dar a honra de abrir essa baixa assinada, essa coisa toda, a gente lançando a candidatura de Avelange à reeleição, sabe, porque querem fazer uma sacanagem muito grande com ele. A Minossa Falcão queria, e nós não vamos conseguir esse negócio todo. Aí Minossa Falcão assinou, né? Aí ele saiu com aquilo para uma reunião no Rio Grande do Sul com o Osni Melo, que era toda cadeira, com a cúpula secretária e tal. Aí os caras chegaram, todo mundo assinou. Ele saiu para cima e para baixo. Ele, o João Avelange foi eleito por aclamação, não teve nem
que... Você vê como é o cara. E é por isso que ele, por exemplo, o Brasil ia disputar um sul-americano, que era um candidato, um sul-americano fora de período, e escolheu a seleção de Pernambuco para jogar com a camisa amarela, representando o Brasil.
E Minas disputando, Minas queria.
E Minas disputando. Então é um homem de muito... E mais, ele conseguiu... Pernambuco C, três times em campeonato, sim, enfim, ele conseguia tudo porque ele tinha poder, porque ele tinha uma grande amizade com o comando. Ele era um grande eleitor da CBF.
Que Pernambuco, me parece que depois de São Paulo e Rio, era Pernambuco, porque só Pernambuco tinha três times.
Exatamente, era
de grande expressão.
Você vê, no...
o Minas Gerais não tinha.
Não tinha, não, Minas é Gerais, e a América veio entrar depois. O futebol de Pernambuco, a Bahia nunca teve. Era dois times, Pernambuco tinha três times, muito
sim,
pela força política de Rui Moreira, que era um grande articulador político. E a coisa mais engraçada é que um homem daquele, com aquele estilo grosseirão, que você conheceu, esporrento, que não dizia duas palavras que não tivesse um palavrão, mas que era muito querido, muito admirado, muito respeitado no Brasil inteiro.
Agora, é bom dizer o seguinte, que ele, quando ele dizia palavrão, era quando ele estava de bom humor. Quando ele estava mal-humorado, ele ficava sério. Nas grandes broncas.
Primeira vez que eu vi o Moreira, eu pessoalmente, só contar essa rapidinho. Primeira vez eu foca no Jornal do Comércio, Lenival diz assim: olha, vai na federação perguntar, entrevistar o Moreira sobre esse assunto. Eu cheguei no meio da tarde, tinha ninguém ali, é um experiente no meio da tarde. E a secretária não estava na mesa, eu fui entrando na antessala, aí a sala dele estava aberta, eu botei a cabeça assim, e ele estava conversando com a secretária. A secretária de Costa tinha entrado para acertar alguma coisa com ele.
Era Marinha, né?
Marinha, a mulher do Mané Amaro. E ele estava de frente. Quando ele me viu, aquela minha cabeça assim, com medo danado, sem saber. Ele disse: que tu quer, porra?
Não, e todos nós, a gente só se sentia íntimo de Rui Moreira quando ele chamava de corno. Aí vocês vão, agora eu posso entrar. Mas, Spencer, dizem que é impossível se falar da história do futebol de Pernambuco sem falar do América. É verdade?
É verdade. O América teve sucesso, inclusive na minha própria vida profissional. A minha primeira excursão como cronista esportivo foi acompanhando o América de Limoeiro para o lançamento oficial do Centro Limoeirense, o novo Centro Limoeirense, que terminou ingressando no Campeonato Pernambucano. O técnico era Dante Bianchi, e o América concentrava, o América jogava de igual para igual com Náutico, Santa Cruz e Sport, em uma sede monumental que ainda tem na Estrada do Arraial, e eu fiz a primeira viagem. Inclusive, fui de paletó e gravata às 9 horas da manhã, para entrar no ônibus do América e seguir para Limoeiro. Levei uma sonora vaia dos jogadores, que estavam todos de bermuda, e uns me cognominando de pastor, outros achando que eu era Cartola, começaram a me chamar Cartola, porque eu estava de paletó e gravata, inocentemente, vindo do interior do estado, como meu amigo Lenivaldo Aragão também veio do interior do estado, e é Valda, todos nós somos interioranos, eles da Paraíba e nós aqui de Pernambuco. Eu nasci em Viseus, e o nosso amigo Lenivaldo em Santa Cruz do Capibaribe. Não sei se ele é Santa Cruz, mas ele é de Santa Cruz.
Ele
do
é náutico, né?
Santa Cruz é Paulo. Abraço para Paulo Moraes.
Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte. Com relação ao Rui Moreira, eu convivi muito tempo com ele, fui assessor da Federação Pernambucana de Futebol de Relações Públicas e Imprensa. Inclusive, ele me nomeou, através da CBF, membro do comitê organizador da Copa do Mundo de 72, a mini Copa que foi realizada aqui no Brasil, com subsede aqui no Recife. Inclusive, a partida final, eu fui para o Maracanã, não como cronista, mas como Cartola, sentado na tribuna de honra. E Rubem Moreira era tão meu amigo, que é padrinho do meu filho Fred Cowboy, que é torcedor doente do Santa Cruz está ouvindo seu programa, uhum, e está me comunicando, se você me permite, Geraldo Freire, e os seus ouvintes, professor Marcelo Menezes e Pedro Jorge, são torcedores do Santa Cruz, André, que é torcedor do Santa Cruz, os outros são alvirrubros, e Giovanni e Geraldo aqui em Gravatá, todos os dias escuto seu programa com rádio bem alto, desde a hora da abertura do programa, escuto o debate, escuto também Ralph de Carvalho. Um abraço para o meu amigo Ralph de Carvalho, de longas datas, grande cronista esportivo, com uma audiência extraordinária, Geraldo.
Muito bom. Agora, Lenivaldo, você fez o seu período mais importante no futebol foi quando o Pé da Conversa, ou não?
Sim. Porque, veja só.
Durou quantos anos aquela coluna?
Ah, não. Não sei.
Com aquele perfil mesmo, que é lá na boca do banco ouvindo as conversas.
Sei lá, 12 ou 15 anos. Veja, aquilo foi uma. Eu estava no jogo. Hoje é tudo bitolado, nada conta, mas antigamente é diferente. Você ficava, sentava junto dos jogadores, quando era Palmeira, o técnico Palmeiras, se você
sentava. Era Lobo Mal, né?
Lobo Mal. Se você sentava esperando. Meu filho, para não quebrar a corrente, porque ele é tudo sem petição, esse negócio todo. Ele tinha Zé da Bola, que ele frequentava lá um cara secretário. E ele não podia. Mas aí um dia eu fiquei anotando aquelas conversas, esse negócio todo. Não somente os gritos, pulando, chuta pela direita, mas os comentários de jogador para outro. Rapaz, Geraldo Freire não está jogando nada hoje. Tem que marcar o negócio todo. E essa história, comentário, conversa. Aí eu fiz uma matéria, esse negócio todo, para o Jornal do Diário de Pernambuco, na época, e. Interessante, que aí resolvi criar, botando na cabeça, no pé da conversa. Sim. Aquela história. Rapaz, Geraldo estava no pé da conversa, ouvi esse negócio todo. O jornal achou bom, eu fiquei fazendo. E acontece o seguinte, aquilo nessa época, o jornal não circulava na segunda-feira, só circulava na terça. Mas na terça-feira, muita gente esperando pela expectativa para ver o que dizia. Muita gente viu o jogo através do Pé da Conversa. Eu fiz isso há muito tempo.
Era fã do Pé da Conversa, conheci Lenivaldo desde essa época, depois fiquei muito mais fã quando ele trabalhava na Placar. Mas hoje o que Lenivaldo fazia, a televisão faz. Porque fica aquele repórter com a repórter do lado do banco e diz: olha, o treinador fez isso, sentou, disse não sei o quê. Os treinadores agora não dizem mais palavrão como naquele tempo que Lenivaldo não dizia o que os caras diziam da verdade, não, né? Uhum. Porque era muito palavrão e os treinadores não dizem mais, como Brandão dizia. Chega junto, era meter um pontapé nos caras. Hoje não dizem, porque o repórter da televisão ficam no pé da conversa, imitando o Lenivaldo Aragão 30, 40 anos depois, ao vivo. Você está vendo a transmissão e o repórter está dizendo.
Agora, diga para ele, Lenivaldo, que você já, como chefão da Placar, você acompanhou o Vassoura daqui da Rádio Capibaribe, ali da Campina do Barreto, até João Pessoa, para jogar contra o Alto Sport, com um mundo de táxi acompanhando, e você fez, acho que, 4 páginas da Placar, e o Vassoura foi história.
Veja só, naquela época, quem fez essa viagem foi Paulo. Paulo Moraes, meu irmão. Uhum. Porque naquela época eu estava no Uruguai cobrindo um campeonato sul-americano juvenil, onde apareceu uma grande figura na seleção argentina.
Chamada Diego Armando Maradona.
Maradona, esse negócio todo.
Maradona, Rubem Paes e Romerito.
É, exatamente.
Lenivaldo viu esses caras meninos.
Aí eu viajei para fazer essas coisas. E Paulo ficou no meu lugar. Uhum. Ele foi que acompanhou. Foi a sensação. Quando eu passei para São Paulo, eu tinha pautado a matéria. Uhum. Eu tinha pautado, mas aí ele... Eu disse: olha, e esse repórter que você... Você conhece ele? Eu conheço bem esse Gator. Depois é que eu disse que era meu irmão, esse Gator.
Aliás, Lenivaldo me deu o privilégio, pelo menos 3 vezes, de tirar as férias dele na Placar.
Assim também.
Eu devo muito a Lenivaldo, porque, poxa, eu me lembro que eu colecionei a Placar até o número 300. Eu era o cara que no bar, na conversa de bar, os caras diziam assim: estavam discutindo, diziam: peraí, chama Evaldo. Aí dizia: Evaldo, fulano dizia isso, casava o dinheiro na minha mão, diga quem ganhou, e eu pagava, entendeu? E era isso, porque eu era eu lia placar religioso. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu tinha um amigo que a gente rachava. Ele não fazia questão de ficar com a revista. Eu fazia. Então, um dia, eu foca no Jornal do Comércio. No outro dia, eu li o jornal, que tinha uma matéria minha, pequenininha. Tinha uma matéria em nome de Lenivaldo. Eu disse, puxa, como é que tu conseguiste essa matéria, Silvio Oliveira? Ele disse, não, Lenivaldo que está trabalhando aqui. Lenivaldo está trabalhando aqui. E aí, eu achava que Lenivaldo Aragão, o ouvinte que não conhece a figura, memoriza esse nome. Lenivaldo Aragão. Você pensa que é um sujeito de 1,80m, sertanejo, com uma peixeira de 12 polegadas no quarto. Aí eu vi um senhorzinho assim, galeguinho assim, com os olhos
claros. O tempo da gente estourou. Espensa, tu fosse prejudicado porque tu ficasse distante. Mas a gente vai viver mais uns 2 anos ou 3 e a gente vai ter outros debates desses, tá certo?
Valeu, gente. Obrigado, Bia de Laxan.
Abraço, amigos. Felicidade para todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.